essa proposta com a Iniciativa Liberal. Mas fiquemos pelos professores. Só houve um modelo, que mesmo antes da falta de professores que existe hoje, criou o absoluto caos no início do ano letivo. Foi o modelo implantado pelo Nuno Crato de contratação de professores pelas escolas. Levou a demissões no governo. Foi um caos absoluto em que os alunos demoraram semanas para começar a ter aulas. Foi um modelo que promoveu o clientelismo na contratação de professores. É um modelo que promove a promiscuidade entre o poder político das câmaras municipais, a direção das escolas e a contratação de professores. É tudo o oposto do que a Iniciativa Liberal supostamente proclama enquanto valores que defende. Não há nenhum modelo que promova mais a transparência e também a experiência, o mérito, porque a avaliação de desempenho dos professores, ao contrário daquilo que a Iniciativa Liberal aqui quer fazer valer, a avaliação de desempenho dos professores existe, é injusta, mas ela existe e é efetiva e, portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal aqui propõe é o caos, é uma guerra aberta com professores. Mas eu queria colocar uma segunda questão. Porque a escola que nós encontramos hoje é diferente da escola pré-pandemia. A escola que nós encontramos hoje tem níveis de depressão e de ansiedade brutais. Níveis de depressão e ansiedade que só podem ser combatidos com equipas pluridisciplinares, também com psicólogos que estejam afetos às escolas, vinculados às escolas, que possam dedicar-se em permanência aos seus alunos e à comunidade escolar.
Senhora,
e eu pergunto à Iniciativa Liberal se isto é compatível com os tais modelos de precariedade que nós temos, de contratação precária pelas escolas, e pergunto também se não acha que um dos grandes motivos de ansiedade dos nossos jovens é a entrada no ensino superior, os exames. Eu só encontro
muito
maior
obrigado.
Fator de ansiedade se os jovens tivessem que se endividar para frequentar o ensino superior, como a Iniciativa Liberal propunha no seu programa.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Regressou, pelas mãos da direita, já não nos espanta, a campanha de que a escola pública é uma miséria. O problema é que a direita que faz e usa este chavão revela só por isso um provincianismo atroz. Porque esquecem uma coisa muito simples. O país, o sistema público de educação em Portugal, há mais de 20 anos que participa em avaliações internacionais com os critérios, com os instrumentos, com as metodologias das avaliações internacionais. E o que é que dizem essas avaliações internacionais? Que literacia de leitura, literacia de matemática, literacia de ciências, em tudo isso Portugal tem vindo a fazer um progresso constante, consistente e notável em todos esses domínios. É evidente que mesmo como nenhum aluno de 18 tira sempre 18 em todas as provas, às vezes tira 17,5, outras vezes tira 18,5, há pequenas variações. Mas os senhores, cada vez que o país, que passou de 10 para 17, passa de 17 para 16,9, dizem, descemos. E depois, quando passa de 17 para 17,1, dizem, ai, subimos tão poucochinho. Isso é puro provincianismo. Portugal, os governos uns atrás dos outros, há mais de 20 anos, mesmo variando algumas das suas políticas, têm feito com que a escola pública portuguesa tenha melhorado de forma consistente, de forma em que está acima da média da OCDE e acima da média da União Europeia. Essa é a realidade. Só o provincianismo atroz é que quer ignorar, por pura paixão política, os resultados das avaliações internacionais em que Portugal participa, em que não somos nós que ditamos os resultados. Eu sei que o deputado do PSD berra muito alto só para não ouvirem aquilo que nós dizemos, mas vão ter que ouvir na mesma. Outro assunto que não foi muito aqui falado hoje, mas que eu quero ir a ele. Como dizia, um autor cabo-verdiano, Mário Lúcio Sousa, num livro relativamente recente, A Última Lua de Homem Grande, lembrava-nos as línguas africanas em que há um único e mesmo verbo para ensinar e aprender. E, portanto, nós temos que, para falar dos que aprendem, temos que falar também daqueles que ensinam. E nós não queremos deixar falar da condição docente. Quando ouvimos professores dizerem que andaram 15, 17, 20, 25 anos a circular por diferentes escolas em todo o país para conseguirem cumprir aquela missão que nós lhes pedimos, que é ensinar, nós percebemos uma coisa. Há décadas um problema com a forma como o país trata os professores. Há décadas, não é dois, há décadas. Aqueles que deixaram andar, aqueles que agravaram essa realidade, aqueles que puseram fora da escola pública 30 mil professores, esses que deixaram andar agora berram muito atrás de alguns cartazes. Mas aquilo que nós vos dizemos é isto. Quem se pôs ao caminho para resolver, quem se pôs ao caminho para resolver, quem se pôs ao caminho para mudar a situação foi este governo, e disso temos muito orgulho. Nós não vamos resolver um problema de décadas, de um ano para o outro, nem em dois anos. Vai demorar algum tempo, mas nós pusemos ao caminho. Os senhores agravaram o problema, os senhores deixaram andar, nós não deixamos andar. Porque para nós, quem ensina e quem aprende são a causa máxima da escola pública. E quero terminar, Sr. Presidente, com uma pergunta muito simples. O que é uma boa escola? Uma boa escola é uma escola que escolhe os mais ricos para seus alunos, aqueles que têm famílias estruturadas em casa, aqueles que têm livros, têm cinema, têm teatro, têm explicações, têm tudo, e escolhe isso para escolher o trabalho fácil. Ou boa escola é aquela escola que escolhe os que têm menos recursos, os que têm menos apoio em casa, os que estão mais longe, os imigrantes, aqueles que têm piores condições socioeconómicas, e impulsiona esses. Qual é a boa escola? Nós sabemos qual é a resposta dos liberais económicos. A resposta dos liberais económicos é: salve-se quem puder, nós não temos nada
muito
a ver
obrigado,
com
isso.
Não é essa a nossa escolha,
senhor,
e por isso vamos
deputado.
Para este caminho. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro.
Não sei. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Começo pelo Sr. Deputado Porfírio Silva. Na avaliação, Porfírio Silva, exatamente, Sr. Deputado, na avaliação, que fique muito claro, o Chega não vai ceder ao vosso examocídio. Acabar com os exames nacionais ou trocá-los por provas de aflição, como andam a fazer, é o pior que se pode fazer à qualidade do ensino e é o pior que se pode fazer aos mais pobres, que são inteligentes, sabem estudar, e vocês não valorizam isso, desvalorizam os mais pobres. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para os parceiros da direita e outra pergunta para o senhor ministro, próximos, pronto, da direita, espero eu. A primeira aqui para o senhor deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e para a senhora deputada Inês Barroso. De forma muito clara, qual é o posicionamento da Iniciativa Liberal e do PSD sobre os exames nacionais? Querem, não querem, em que níveis, em que ciclos? Este é um ponto em que os não socialistas podem ter uma convergência séria para combaterem a destruição da escola pública pelo facilitismo. Para o senhor ministro, admite em algum momento a possibilidade de consultar os portugueses em referendo sobre os exames nacionais? Eu gostava de saber se considera os exames uma propriedade sua ou uma propriedade dos socialistas. Porque se é assim, vocês, a última coisa que são é democratas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Educação, Sra. Ministra. Nós, em primeiro lugar, gostaríamos de dizer nesta Câmara e, em particular, ao Sr. Deputado Porfírio Silva, que neste grupo parlamentar nós não usamos nem o mesmo dialeto, nem o mesmo tom das suas afirmações quando nos referimos no debate parlamentar aos nossos adversários. Mas, senhor Ministro da Educação, que hoje aqui está num debate que a Iniciativa Liberal decidiu marcar, nós naturalmente que acreditamos que Portugal pode ser para jovens. Pode ser para jovens, para menos jovens, mas infelizmente aquilo que temos assistido nos últimos anos não nos dá confiança nem esperança que a atual governação garanta esse tal país de oportunidades para jovens. Todos os dados que têm vindo a público demonstram que há hoje neste país uma dificuldade enorme, uma dificuldade que eu diria até dramática, de nós conseguirmos que as novas gerações tenham sucesso no país em que nasceram. Nós podemos ir aos vários indicadores, mas eu hoje irei escolher apenas um, porque ele se relaciona numa dialética muito importante entre formação, remuneração e sucesso profissional. Sucesso profissional que para o PSD é subir na vida. E por isso, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu irei terminar esta intervenção demonstrando um gráfico bastante simples que demonstra de forma evidente, diriam pessimista, nós dizemos realista, o retrato real, fiel daquela que é hoje a realidade do nosso país. Falamos do ganho salarial que há dias a Fundação José Neves publicou. Mas falamos acima de tudo, e termino, senhoras e senhores deputados, com a imagem de que neste país, hoje, um jovem licenciado consegue oferir menos do que aquilo que vencia em 2011. Em 2011 eram 1.570 euros. Hoje são 1.359. Senhoras e senhores deputados, se querem prova do falhanço dos últimos anos em Portugal, está aqui. Depois não se queixem da imigração que existe no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Neste momento há três, digamos, entidades que dispõem de tempo. À luz do regimento, o grupo proponente tem o direito, tendo tempo, de encerrar o debate e julgo que vai usar esse direito. Portanto, pergunto ao PCP se quer usar o tempo. Quer. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, depois o Sr. Deputado Manuel Loff. Sr. Ministro da Educação, João Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, neste pouco tempo que tenho, quero recomendar, usando as palavras do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que os parceiros da direita verifiquem que continua a haver exames nacionais e provas finais de ciclo no sistema educativo português, nunca acabaram, nem está no nosso horizonte terminar. Ressuscitando o espírito da geringonça, queria secundar a intervenção da deputada Joana Mortágua sobre os rankings, sobre a necessidade de olharmos para as questões de ansiedade e bem-estar emocional. Hoje mesmo estamos a lançar o Observatório da Saúde Mental nas escolas, mas também, como dizia o Sr. Deputado Manuel Loff, precisamos não apenas de ter os mais de 1.200 técnicos especializados que colocámos no plano de recuperação das aprendizagens, mas sobretudo vincular técnicos especializados, e é esse trabalho que estamos a preparar em conjunto com a administração pública. Finalmente, dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real que, de facto, aquilo que interessa é não desistir desses mais de 180 mil jovens que não estavam a estudar, e é por isso que todos os programas que temos na educação e formação de adultos, na formação pós-secundário, visam exatamente dar essa segunda oportunidade a quem não a teve na idade certa. Mesmo para terminar, gostava de reiterar a intervenção do Sr. Deputado Perfírio Silva. Nós temos dados, temos mais de 80 indicadores de desempenho do sistema educativo. Portanto, quando discutimos educação, estamos a olhar para estes dados todos, estamos a olhar para o papel que a escola pública faz em termos de equidade e não estamos apenas a ler a edição dos jornais sobre os rankings uma vez por ano. Muito obrigado.